Esta é uma leitura do livro A Prática Pedagógica Segundo o Conhecimento Científico Espiritual do Homem. Oito palestras proferidas em Dornach, na Suíça, em 1923, na tradução de Christa Glass, publicação da Editora Antroposófica e da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, segunda edição de 2013, e esta é a terceira sessão de respostas a perguntas. 22 de abril de 1923. Pergunta: é possível introduzir a pedagogia Waldorf em outros países, por exemplo, na Tchecoslováquia? Em princípio, é possível introduzir a pedagogia Waldorf em toda parte, pois ela é simples pedagogia, mera pedagogia. O essencial da pedagogia Waldorf, que a diferencia de muitas outras correntes pedagógicas existentes hoje, é ser ela pura pedagogia. Hoje há pessoas que dizem, abre aspas, se quisermos educar e ensinar corretamente um ser humano, teremos de colocá-lo num internato rural. Na cidade não é mais possível. Fecha aspas. Umas exigem essas condições, outras condições externas. Uma diz: o internato é o certo para a educação. Outra diz: o certo é a educação familiar. Na pedagogia da escola Waldorf, todas essas coisas são eliminadas. Não quero lutar agora contra elas. De um ou outro ponto de vista, elas podem ter sua razão de ser. Mas a pedagogia da escola Waldorf é pura pedagogia e pode adaptar-se a todas as condições externas, seja numa escola da cidade, no campo ou qualquer outra. Ela não é moldada conforme condições específicas, e sim visa ao próprio ser humano em crescimento. Portanto, é uma pedagogia que poderia ser introduzida em qualquer escola. Outra coisa é ser ou não permitida sua introdução numa escola e estarem ou não de acordo com isso as pessoas responsáveis por sua supervisão ou pela estruturação do currículo. A pedagogia Waldorf pode amanhã ser introduzida em todas as escolas do mundo. Mas a questão é se haverá permissão para isso. E a resposta a tal questão só pode provir de cada lugar. É só o que é possível falar sobre esse assunto. Sobre recitação e euritmia. Pena que a senhora Marie Steiner, que desenvolveu aqui a arte de recitar, esteja doente nesses dias e não tenha podido cuidar ela mesma da recitação. O fato é que a própria euritmia obriga a voltar àquela arte de declamar e de recitar, cultivada em épocas em que o homem tinha mais sentimento artístico do que hoje. Aqui tem uma nota de rodapé, Marie Steiner von Sievers, 1867-1948, juntamente com Rudolf Steiner, desenvolveu a arte cênica goteanística, a arte da fala e euritmia. Em nossa época, o homem não sente muito artisticamente e não teria facilidade em compreender porque o próprio Goethe ensaiava com seus atores seus dramas em versos jâmbicos, tal como um regente com sua batuta. Atualmente, na recitação e na declamação, as duas devem ser rigorosamente diferenciadas. Levou-se mais em conta a pontuação, o conteúdo em prosa. Desde os anos 1890, existia uma corrente muito forte que realmente deixava em segundo plano a própria forma artística da língua e situava em primeiro plano o conteúdo da prosa do poema, ao passo que na forma imaginativa do fonema, ou também, digamos, da estrutura da estrofe ou do tratamento temático musical, no ritmo, na cadência, no tema melodioso, que deve ser a base de tudo, o importante é ver o essencial e, por meio do trato com a língua, atingir um patamar mais elevado, que na prosa é atingido apenas pelo conteúdo da palavra. Hoje, o sentimento em relação ao artístico na língua retrocedeu muito. As próprias manifestações culturais externas mostram isso claramente. Acho que poucas pessoas sabem ou notaram qual matéria o famoso Curtius lecionava na Universidade de Berlim. Nota de rodapé: Ernest Curtius, 1814-1896, filólogo clássico, historiador e arqueólogo, especializado em Grécia Antiga, catedrático em retórica em Berlim. Fim da nota de rodapé. Ele dava a história da arte e coisas similares, mas não era para lecionar essa matéria que foi contratado pela Universidade de Berlim. Ele era catedrático em eloquência e foi realmente contratado para lecionar retórica, para falar sobre a arte da retórica. Mas ninguém entendia mais o que era isso. Era algo desnecessário, e então ele abandonou sua própria matéria e enveredou, perdão, por outra. Fenômenos desse tipo há muitos hoje em dia. Se, por outro lado, devemos chegar a uma arte da recitação, que precisa ser desenvolvida principalmente para a narrativa ou para aquela poesia semelhante à dos gregos, por outro lado, para a arte da recitação e a arte da declamação, na qual se baseia a antiga poesia alemã, faz-se necessário um novo cultivo da fala. O importante é que isso seja feito. Não sei o que chamou a atenção da pessoa que fez a pergunta, mas o essencial é atingir, pelo tratamento da fala, aquilo que é obtido na prosa pelo próprio conteúdo da língua. Não é por meio da entonação do conteúdo. Não é por meio do significado do conteúdo da prosa, e sim pela sequência dos fonemas ou do uso da rima e similares. Portanto, pela forma que se atinge o que se busca hoje mediante a pontuação prosaica. A recitação se esteia de preferência no elemento plástico e comedido. Procura, pois, especialmente o essencial no alongamento e no encurtamento da sílaba, o que se pode tornar muito importante nas baladas. A declamação procura atingir o essencial por meio do tom alto e baixo, e do que a ele se segue. Abre parênteses. O que chamou a atenção de quem fez a pergunta foi o fato de, na palavra grüßen, cumprimentar, a palavra grüß ter sido dita no mesmo tom da sílaba sen. Fecha parênteses. Essa não é uma questão artística, mas uma simples questão de interpretação. Depende de ser mais valorizada pela pessoa que fala uma sílaba ou a palavra toda. Entre parênteses, sag ich lass sie grüßen. Fecha parênteses. Ou sag ich lass sie grüßen. Fecha parênteses. Diga que eu mando cumprimentá-la. entre chaves. Pergunta. Com isso, não é deslocado o peso da rima? Este só poderia ser deslocado se as outras sílabas não fossem ajustadas. Isso provém da atmosfera e não do manejo da fala. Pergunta. Na interpretação, não se expressa regra alguma? Não, a interpretação deve ser livre. É perfeitamente possível que os senhores declamem ou recitem o mesmo poema dando interpretações diferentes, assim como podem dar interpretações diferentes ao tocar a mesma peça musical. Não existe um tratamento inequívoco da poesia. O importante é a essência. Portanto, não evocarmos a sensação de estarmos recitando ou declamando com a laringe, e sim com o ar. O que importa é que, na verdade, desenvolvemos o dom de dar forma ao ar. É isso que depende a recitação. Com o canto, damos forma ao ar. Na recitação, deve reinar a mesma tendência, só que na fala, a melodia já se situa no fonema. Portanto, no trato com a fala, é preciso, de fato, ser inserido o essencial e não o conteúdo. Por exemplo, temos de levar em conta que com Schiller, nota de rodapé, Johann Friedrich von Schiller, 1759-1805, poeta, escritor e dramaturgo. Vou retomar a frase. Por exemplo, temos de levar em conta que com Schiller ocorria o seguinte. Em seus poemas mais importantes, ele tinha na alma uma melodia universal. Para esta, ele podia escrever o texto que quisesse. Temos de conseguir expressar o essencial mediante o elemento musical. Por um lado, e por outro, mediante o elemento plástico-pictórico da língua. Pergunta. Na arte da dança, os bailarinos dançam diferentemente. Isso não ocorre na euritmia. Afinal, nela o próprio movimento é sempre o mesmo. Os senhores não diriam isso se vissem euritmia muitas vezes. Digamos, se os senhores recitassem um poema e outra pessoa recitasse o mesmo poema, teríamos dois diferentes registros de voz e assim por diante. Mas os senhores poderiam tratar artisticamente o poema da mesma maneira. O tratamento artístico seria igual. Na euritmia, essa diferença já está surgindo. Os senhores logo poderão ver as características pessoais de cada euritmista. Elas já são individuais. A euritmia ainda não progrediu tanto para que se evidenciem as características especialmente individuais. Mas isso deverá ocorrer quando a euritmia tiver chegado ao ponto em que o euritmista se unirá inteiramente à sua arte. Então se tornará também perceptível a interpretação individual. Certamente, sempre subsiste, no fundo, uma regulamentação dos movimentos. Dá-se o mesmo na fala. Quando quero dizer Mund, entre chaves, boca, não posso dizer Mond, entre parênteses, lua. Portanto, não posso pronunciar um O no lugar do U. Por isso, o euritmista terá de fazer um U no respectivo lugar. Mas dentro dessa regularidade, forma-se internamente a interpretação individual, a mais ampla possibilidade de desenvolvimento adquire seu direito. Não se trata de algo pedante e estereotipado. Se na euritmia se apresentar um principiante ou alguém com anos de experiência, os senhores verão também uma grande diferença, não simplesmente na destreza, mas inclusive na expressão artística. Igualmente se mostra, então, por sua vez, o dom artístico inato, se alguém tem ou não predisposição artística. Isso se mostra mais na euritmia do que em outras artes. A euritmia está totalmente incluída no organismo humano. O organismo humano abarca a euritmia de tal modo que esta, assim como as outras partes, por exemplo, as outras artes, perdão, por exemplo, a pintura, não é apreendida intelectualmente, e sim no âmbito da consciência, ao passo que a dança tende ao emocional. Aí podem surgir outras dificuldades. A dança não é algo artisticamente puro. Já a euritmia é arte. Entre os participantes, surgiu o desejo de fundar uma associação escolar que tivesse como meta fundar uma escola Waldorf na Suíça. Mas apresentou-se também a pergunta sobre o que seria mais importante: reconstruir o Goteano ou fundar uma escola. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo não parecia possível. Pediu-se ao Dr. Steiner que se pronunciasse sobre a reconstrução do Goteano. Sim, é evidente que o Goteano deve ser reconstruído para círculos mais amplos, não só para os suíços adeptos da antroposofia, mas para círculos mais amplos de adeptos que há no mundo. No decorrer dos anos de sua existência, o Goteanum foi considerado cada vez mais como centro de todo o movimento antroposófico. E para o grande número de antropósofos no mundo inteiro, certamente não haverá dúvidas de que o Goteanum deva ser reconstruído. Na verdade, os empecilhos para a construção do Goteanum só poderiam provir do governo suíço. Outros empecilhos não podem existir. Se os detentores do poder suíço, dos mais variados tipos, não tornarem impossível tal construção, ela certamente será realizada. Por outro lado, quando o Goteanum ainda existia, já se evidenciava a necessidade de erguer ao menos uma pequena escola para a continuação dos estudos. Nota de rodapé. Inaugurada em 1921 como escola primária para os filhos dos colaboradores do Goteanum, como no cantão de Solothurn não era permitidas escolas particulares, a proibição foi revogada em 1976, ela teve de ser fechada. Continuou mais tarde como uma escola de continuação de estudos para jovens, a partir de 14 anos. Fim da nota de rodapé. Pois, na verdade, para todas as coisas que são iniciadas pela antroposofia e que surgem como consequência dos impulsos da antroposofia, sempre se faz necessário que sejam realizadas, que sejam levadas à prática. Os senhores sabem que muitos outros impulsos nasceram do trabalho antroposófico, por exemplo, no campo da medicina. Digo isso apenas como esclarecimento, e então também é preciso que se diga o seguinte: se pensarmos de fato em exercer uma medicina baseada na pesquisa antroposófica, será necessário que as pessoas que se dedicarem a essa causa mantenham com o doente um relacionamento constante e prático. Por isso foram instaladas as clínicas em Arlesheim e em Stuttgart. Quero mencionar isto apenas como um exemplo de que só podemos levar a sério o que surge, numa ou noutra direção, como um impulso vindo da causa antroposófica, se ele for, por si só, uma necessidade. E assim, nessa pequena escola para aperfeiçoamento dos estudos, que se conectou diretamente ao Goetheanum e que deve ter sua continuidade, também foi feito o que estava ao nosso alcance. Iniciamos essa escola devido à convicção justificada de alguns pais que gostariam que seus filhos pequenos recebessem o ensino pelo método Waldorf. Essas crianças nos foram tomadas pelas autoridades. Elas tiveram de sujeitar-se às leis escolares obrigatórias, de modo que não tivemos condições de instalar aqui na Suíça, mesmo em pequena escala, algo parecido com a escola Waldorf, que foi possível instalar naquela época em Stuttgart, por existirem lá leis escolares mais liberais. Sob esse aspecto, o progresso da história mundial é bastante peculiar. Nos tempos passados, em que não existia ainda liberalismo algum e muito menos democracia, havia bastante liberalidade em relação às questões de ensino. Não pensem os senhores que agora eu queira desenvolver tendências conservadoras ou reacionárias. Só quero constatar fatos históricos. A falta de liberdade só veio na época do liberalismo e da democracia. Não quero sequer afirmar que essas coisas, falta de liberdade e liberalismo, falta de liberdade e democracia, tenham de estar obrigatoriamente juntas. Mas, no evoluir da história, elas se mostraram estreitamente ligadas. E o ensino menos livre está naquela parte do atual, não sei se devo dizer de mundo civilizado, naquela parte do mundo europeu que é vista como uma espécie de paraíso por vários europeus ocidentais, pessoas com mentalidade democrática. A Rússia Soviética. Lá, a liberdade é totalmente aniquilada pela chamada democracia mais extrema e vem se instalando um tipo de ensino que é uma caricatura da liberdade humana, da atividade humana. Bem, eu gostaria de enfatizar que a reconstrução do Goetheanum é realmente uma necessidade e que só não chegaríamos a reconstruí-lo se houvesse uma coação nesse sentido. Portanto, isso deveria ser almejado de qualquer modo. E é óbvio pressupor que todos os que levam a sério a antroposofia tomem isso como uma meta, com toda a energia e seriedade. Assim que terminarem as tramitações legais, evidentemente serão feitas todas as tentativas nesse sentido. Se não quisermos realizar apenas algo meramente teórico, mesmo assim, só será possível fazer uma coisa depois da outra. Pode-se decidir uma porção de coisas e fazer planejamentos, mas ao cair na realidade, verificamos que só se pode fazer alguma coisa quando existe uma base. Naturalmente, o ideal seria que aquilo que pudesse ser fundado por um novo Goetheanum em termos, de vida espiritual do povo em geral e outro tipo de vida para as pessoas, pudesse ser também completado com uma escola de ensino elementar, também aqui. Mas isso depende de serem removidos todos os interesses que existem justamente neste país. De minha parte, estou convicto de que, quando houver um número suficientemente grande de pessoas, abre parênteses, com isso não quero dizer maioria, fecha parênteses, que reconheça ser tal escola uma necessidade, então ela surgirá. Certamente serão encontrados os meios e os caminhos, e ela surgirá. Com o Goteanum já não é tão fácil. Quero dizer, naturalmente não é tão fácil edificá-lo contando-se com a vontade da Suíça. Terá de ser uma causa internacional. Mas as escolas de ensino elementar já têm sua origem nas culturas dos povos. E o fato é que realmente nem os professores Waldorf, nem eu e nem qualquer outra pessoa tem voz ativa sobre isso, a não ser nossos prezados amigos e visitantes suíços. E haveria, antes de mais nada, a necessidade de ouvir o que sentem, o que pensam e o que opinam a esse respeito, justamente esses amigos e visitantes suíços. Nota de rodapé. Seguiu-se um debate. Em janeiro de 1923, a conselho de Rudolf Steiner foi formada a Associação Escolar Suíça de Educação e Ensino Livres, baseado no verdadeiro conhecimento do homem, com a meta de fundar uma escola em Basileia. O Dr. Steiner participou bastante dos preparativos, tanto para a associação, da qual fazia parte como membro da diretoria, como também para a fundação da escola. Com Albert Steffen, ele visitou o secretário de ensino da cidade de Basileia para esclarecer questões práticas e encontrou boa receptividade na Secretaria Estadual de Ensino. A escola, propriamente dita, só pôde ser inaugurada em 1926, após a morte de Rudolf Steiner. A construção do segundo Goteanum começou em 1924, segundo maqueta projetada por Rudolf Steiner. Inauguração em 1928. Fim da nota de rodapé. Depois de outras manifestações dos participantes, foi solicitado ao Dr. Steiner que proferisse as palavras de encerramento. O senhor coordenador acha que eu deveria dizer ainda algumas palavras. Na verdade, com elas posso apenas expressar minha imensa satisfação por ter recebido dos prezados visitantes que aqui se reuniram tão grande boa vontade e as melhores intenções. E é preciso que se diga que cada encontro de pessoas como este é gratificante, por termos mais uma vez a confirmação de que o que se cultiva aqui em Dornach não é o que muitas pessoas lá fora inveridicamente afirmam. E quando um bom número de pessoas, por simples experiência própria, puder saber quantas inverdades são divulgadas a respeito de Dornach, então chegará o momento em que tudo o que é proposto hoje aqui, naturalmente ainda de maneira tênue, virá a difundir-se bem mais facilmente. E é claro que nem todos têm condições de ver o modo especial como é deturpado o que acontece aqui em Dornach. Ficamos realmente muito admirados ao ver a falta de ética moral que existe hoje entre as pessoas e ao ver a indiferença diante das deturpações e alterações que pertencem mesmo ao âmbito da imoralidade, e ao ver quantas dessas deturpações e alterações são, de certo modo, aceitas fleumaticamente. É fato que às vezes esbarramos na descrença ao falar em assuntos que pertençam a esse âmbito. Ontem foi citado aqui o nome de uma pessoa a qual muita gente na Suíça dá ouvidos. E se é preciso dizer que essa pessoa fez uma crítica depreciativa sobre meu livro Os Pontos Centrais da Questão Social, antes de sua publicação, portanto, antes que pudesse ter lido uma palavrinha sequer, isso não provoca um escândalo especial, nem mesmo diante das inverdades ditas por uma pessoa relativamente famosa, devido à fleuma ética geral que reina atualmente. É por isso que essas pessoas se vão somando. Elas se somam incrivelmente. Por outro lado, Há mais ou menos 2 anos se falou sobre um teólogo suíço que escreveu uma brochura onde havia palavras grotescas que, no Goetheanum, seriam escritas numa escultura em madeira, a qual já pode ser vista hoje no ateliê, e tendo no alto traços luciféricos e embaixo um aspecto animalesco. Atualmente, essa figura tem no alto traços de um Cristo formado idealmente e embaixo ainda não está pronta. Quando aquela pessoa foi interrogada, ela simplesmente explicou que havia transcrito essas palavras de outro autor. Vejam, senhores, apesar disso, trata-se de uma personalidade bastante famosa na Suíça. Isso foi conversado muitas vezes em nosso círculo, até mesmo enfaticamente, mas tudo acaba sendo esquecido devido àquela fleuma ético-moral. Em vez de servir como exemplo num círculo mais amplo de pessoas, mostrando como é forte a tendência, mesmo entre pessoas de renome, a deturpar a antroposofia e tudo o que faz parte dela, simplesmente com inverdades, e com inverdades muito grosseiras. Poderíamos prosseguir com esse assunto, mas receio que, se eu contasse aos senhores apenas uma pequena parte das inverdades, das grandes inverdades que são difundidas sobre a antroposofia e também, acima de tudo, sobre o que provém dela, nós só nos despediríamos um dos outros ao raiar do sol. Naturalmente, não queremos isso. Mas as coisas andam de tal maneira que é preciso enfatizar mais uma vez. Tudo se torna difícil para nós simplesmente porque todos os caminhos subterrâneos possíveis graçam em verdades a respeito de Dornach e do que lhe está ligado, e porque as pessoas encaram essas coisas com certa indiferença. Não quero mendigar pela defesa de Dornach. É claro que não. Há, porém, algo extremamente importante. Muita gente diz que deve reinar a mais ampla liberdade quanto à expressão das próprias ideias. Certamente, cada um deve ter suas próprias ideias. Ninguém mais do que eu tem esse ponto de vista. É simplesmente natural que cada um tenha sua opinião e que possa também expressá-la livremente. Mas ninguém, no mundo inteiro, deveria poder dizer uma inverdade sem ouvir também seu eco de maneira idônea. O mundo já tem sido muito perturbado por inverdades, e o mais difícil para nós, aqui, é fazer com que isso seja enfatizado. Temos um grande número de bons amigos, mas o entusiasmo pela defesa da verdade e por saber realmente tratar a inverdade da maneira correta não cresceu muito em relação a tudo o que emana de Dornach. E todas as dificuldades têm a ver com essas coisas, mais do que podemos imaginar. Por exemplo, há pouco tempo eu me vi na situação de ser confrontado com uma quantidade imensa de inverdades, ou seja, com julgamentos que não eram verdadeiros e que diziam respeito a mim. Como nesse caso achei importante uma retificação dos julgamentos que as pessoas fizeram com base nas inverdades divulgadas, propus o seguinte: se eu me obrigar a escrever em bem pouco tempo e de forma compreensível, de modo que não se tenha de ler muito, um documento que desminta todas essas inverdades, como ficarão as coisas? Então me responderam que isso nada iria mudar. Isso indica onde está a essência das dificuldades, não é mesmo? Portanto, a retificação das muitas inverdades que graçam a respeito de Dornach já seriam uma coisa extremamente desejável. A aquisição de fundos para uma associação escolar suíça não seria tão difícil se não houvesse desconfiança. Mas acho que essa desconfiança só vai perdurar enquanto não estivermos em condições de agir, não apenas contrapondo a verdade à inverdade, mas podendo apontar as inúmeras pessoas que sabem que as inverdades são inverdades e que querem defendê-las como se fossem realmente verdades. Vejam, em muitos aspectos, esse estado de coisas chegou ao ponto de eu ter de dizer a alguma pessoa, perdão, a algumas pessoas, somos os mais prejudicados quando nós mesmos precisamos comprovar a verdade de nossa causa, pois as pessoas gostariam muito mais de nós se as verdades a nosso respeito fossem corretas. Elas não precisariam ter, então, escrúpulo algum em falar mal de nós. Desse modo, porém, justamente os reais divulgadores das inverdades a respeito de Dorner e da antroposofia sabem muito bem que essas coisas são inverídicas. E para eles, o mais desagradável é quando podemos provar que o que eles dizem são inverdades. Isso ocorre em relação a assuntos pessoais e outros. Não estou abordando agora estas coisas para falar delas mais uma vez, mas gostaria apenas de dizer que as considero como a sombra projetada por uma luz qualquer. A sombra tem de estar presente para dar à luz sua real claridade. Luzes mais claras projetam sombras mais escuras. Estou apresentando isto como o outro lado das coisas. E, justamente por esse outro lado, existe, acreditem, foi-me concedida uma satisfação muito mais profunda por ter podido, hoje à noite, falar de nossa causa, abordando-a por tantos ângulos e tão incisivamente que algo deve ter sido feito por ela, para defendê-la. E, ao comunicar-lhes essa satisfação profunda, também quero colocar a sombra ao lado da luz, para fazer com que esta brilhe mais, pois ela brilha mais, ela brilha para mim real e lindamente, essa luz que se pôs diante de nós por se encontrarem aqui tantos e tão caros visitantes que se pronunciaram de maneira muito convincente a favor de nossa causa. Fim da terceira sessão de respostas a perguntas.